Cultural FM, conectado em você.
Giro de notícias.
A semana segue com predomínio de tempo firme em grande parte do nordeste do Brasil. Temos a presença de uma massa de ar seco que garante o sol, garante temperaturas elevadas no período da tarde e aumenta também o risco para focos de incêndio, especialmente na Bahia, sul do Maranhão e sul do Piauí. As temperaturas no decorrer desta semana, nestas áreas do interior da região, passam facilmente de 35, 36 graus, já é um valor que vem sendo registrado nos últimos dias, e este cenário deve se repetir aí até pelo menos a próxima sexta-feira. Temos áreas de instabilidade atuando apenas no litoral da região, devido à circulação de ventos úmidos do mar. É uma chuva que vai e vem ao longo do dia, não é nada muito volumoso, não é nada que deve provocar transtornos, é uma chuva passageira e que ajuda até a aliviar aí uma condição de calor, mas mesmo assim mantém a sensação de tempo abafado. Nas capitais do litoral, na faixa litorânea aí da região, as temperaturas ao longo desta semana devem ficar em torno de 30 graus no período da tarde. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo! Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Amanhã. amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
O programa Bandeira Azul reconhece as praias que protegem o meio ambiente. A distinção é concedida todos os anos pela Fundação para a Educação Ambiental. Uma pesquisa feita pela Universidade Positivo e pela Fundação Getúlio Vargas avaliou 16 praias do Brasil certificadas nas regiões Sul e Sudeste e constatou que os locais tiveram influência positiva no turismo, na qualidade dos serviços e também na gestão ambiental. O levantamento também reforçou que para manter a certificação é preciso ter uma rotina administrativa, um orçamento específico, uma equipe técnica designada, além de fiscalização contínua. Entre os pontos críticos apontados pelo estudo está a articulação entre diferentes áreas da gestão pública para além das secretarias de meio ambiente. As limitações regionais também afetam diretamente os municípios pequenos, que possuem orçamento reduzido e estrutura técnica menor do que as grandes prefeituras. Um ponto de alerta dos pesquisadores é que a bandeira azul não seja usada como greenwashing, a chamada maquiagem verde. Os turistas estão cada vez mais exigentes quanto à proteção ambiental e buscam lugares que efetivamente adotam práticas sustentáveis. A pesquisa deve, no futuro, avaliar as praias das regiões Norte e Nordeste do Brasil.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Sleeping. especulação imobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminada e sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é minha estiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Você me diga.
Desse lugar dá vontade de ficar pra sempre. Saio pensando em voltar. É um sonho, um paraíso. Olha pra cor desse mar, mil azuis pintando o céu. Tem lá rede pra deitar. Essa brisa no meu rosto, bem disposto de manhã, me espreguiço ouvindo os passarinhos. Bebo um pouco de café. Muito bom bolo de milho. Simples assim. Assim. Sente a paz desse lugar, dá vontade de ficar pra sempre. Saio pensando em voltar.
pra cor desse mar. Mil azuis pintando o céu. Tenho a rede pra deitar. Nessa brisa no meu rosto, bem disposto de manhã. Me espreguiço ouvindo os passarinhos. Bebo um pouco de café. Assim.
Giro de notícias.
O Campeonato Brasileiro volta nesta terça-feira em um jogo isolado da 19ª rodada. O confronto entre Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV às 7h30 da noite. O detalhe é que a equipe comandada por Rogério Ceni mira o G4 do campeonato, já que o Bahia é o sexto colocado com 29 pontos e uma vitória pode fazer com que entre no G4 do campeonato. O zagueiro Ramos Mingo fala sobre essa volta do campeonato e após a paralisação para a Copa do Mundo.
Esperar de Bahia que vamos dar o melhor nosso, estar em campo 100%, tentar conseguir a maior quantidade de triunfos para poder cumprir nossos objetivos.
Já pelo lado do Atlético Mineiro, sem Hulk, que fechou com o Fluminense, agora a grande pergunta é quem assume o posto de goleador do Galo. Pernat vive uma fase boa e fazendo gols, mas tem a briga com Cacierra também, que é parada dura. O Atlético Mineiro não definiu a equipe, ainda que vai a campo, mas espera contar com o apoio do torcedor para conseguir mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Até porque o Galo ocupa a 11ª colocação com 24 pontos e está ali bem próximo da zona baixa da tabela. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
Cardeal FM, conectada em você.
Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras. Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa. A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem. Onde o vento é brisa e o céu claro de estrelas, o que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva.
Ai, 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 ai
nossa felicidade. Vamos brindar a vida, meu bem, aonde o vento é brisa e o seu faro de estrelas, o que a gente precisa.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
A partir das 18 horas, é isso mesmo, bola rolando direto de Belo Horizonte, a partir das 18 horas, em campo, Atlético de Minas Gerais encarando o Bahia, pelo Brasileirão 2026, em campo, o timaço da equipe, Excelsior de olho na bola, Raimundo Ruiz, J. Bispo, Walter Queiroz, e no plantão, a participação de Edilásio Fonseca, é nesta terça-feira, a partir das 18 horas, direto de Belo Horizonte, Bahia encarando a equipe do Galo, Bahia e Atlético Mineiro, é bola rolando aqui na Excelsior, torcedor, se ligue, equipe Excelsior de olho na bola, comando Walter Queiroz.
Sua amiga de fé, 106,7, sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
5:03, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é terça-feira, 21 de julho, e vamos aos destaques do dia. Definida a suplência do senador Jacques Wagner nesta eleição. Edivaldo Brito será candidato na primeira suplência e a segunda suplência ainda não tem nome. Amanhã, a convenção de ACM Neto, líder da oposição. Estamos nessa semana de amarrações políticas, tudo sendo anunciado. E também, campanha Abrace a Igreja de São Francisco, Abrace São Francisco. A igreja tradicional, a única barroca do nosso país, pede ajuda. E no segundo bloco nós temos também entrevista. Nós vamos conversar sobre o diagnóstico precoce, a importância do diagnóstico precoce, principalmente nos bebês. É saúde, é informação, política, é religião, tudo o que você precisa saber para completar o seu dia.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5:04, sejam muito bem-vindos para mais uma notícia. Eu sou João Tran, fazer companhia a você nessa próxima hora até 6 da tarde. Nós vamos juntos com muita informação, tudo aquilo que você precisa saber no nosso É Notícia, claro. Estou esperando, como sempre, a sua mensagem no nosso chat do YouTube. Mande, participe. Também, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas nossas redes sociais, Aratupa, mais cedo, agora é Rádio Excelso. Rádio Excelso da Bahia, também @cardialfm. E o meu Instagram, claro, João Tran, com 2 M's, no final, minha gente. Cabeça dando tilt nesse final de terça-feira. Então vá lá nas nossas redes sociais, você vai ficar sabendo de tudo que acontece na nossa igreja também. Vamos para as informações do dia, porque a chuva hoje chegou, como vinha prometendo desde ontem, né? Mas ela já deve perder força, viu? A atuação de cavados na costa leste do Nordeste mantém o tempo estável na capital baiana nesta terça-feira. De acordo com a Defesa Civil de Salvador, a previsão é de chuvas fracas a moderadas ao longo do dia, intercaladas por períodos de abertura de sol. Previsão dessa quarta-feira, viu? Boletim pluviométrico mostra que os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram em Brotas, 17 milímetros, Bom Juá, Santa Luzia, Boa Vista de São Caetano e Massaranduba. Pois é, chuva tem sido forte, mas deve começar a melhorar a partir de então. Quarta-feira ainda tem previsão de chuva sim, viu, minha gente? Mas a partir da quinta-feira deve começar a melhorar. Sol previsto, inclusive, no final de semana. Sábado e domingo, sol é a previsão. Sexta-feira ainda 40% de chance de chuva. Quinta-feira 50%. Quarta-feira com 80% de chance de chuva. Mínima de 22 graus e máxima de 26. Vamos falar de política, porque essa semana das convenções partidárias é semana importante. A ACM Neto lança sua candidatura oficialmente nesta quarta-feira e antes disso, nós temos as formações, os anúncios de quem serão os candidatos e as composições dessa chapa. Inclusive, a gente já tem na oposição decidido a Semineto com seu vice, que será o Zé Cocá. Em compensação, no Senado já tem também tudo definido na oposição. Seus candidatos serão o Ângelo Coronel, que era até então da base governista, fez a migração, e também João Roma, todos já com suplências definidas. Mas no lado da governista, nós não temos essa definição. O que o grupo afirma é que um dos privilégios de você ser da base do governo, ser da situação, é poder observar ali tudo como está fluindo, como está acontecendo, e anunciar no seu ritmo. A oposição que precisa dessa pressa para conseguir fazer seu nome ser conhecido, por exemplo, enquanto o governista atua ali de acordo com a dança e pode se melhor colocar, tem esse privilégio. Enfim, os privilégios estão na máquina. Mas hoje, o Jacques Wagner anunciou a sua suplência, que ficará com o PSD, como já vinha sendo assim desenhada nos últimos tempos, como já vinha pedindo. O suplente de Jacques Wagner será Edivaldo Brito. Então, ele será o suplente de Jacques Wagner. Anúncio foi feito hoje, com presença, inclusive, do governador Jerônimo Rodrigues. Vamos ouvir o anúncio do suplente, do primeiro suplente de Jacques Wagner.
O PSD tomou essa decisão ouvindo todo o diretório estadual, todos os prefeitos, ex-prefeitos, prefeitas, lideranças, vereadores, que estavam até conosco alguns lá no gabinete. Então foi unanimidade essa indicação para a suplência do senador Jacques Wagner. O PSD está muito unido na reeleição do presidente Lula, na reeleição do governador Jerônimo com Geraldo Júnior, e vamos caminhar nessa direção. Tanto o senador Jacques Wagner, que talvez tenha sido a figura que mais contribuiu para o presidente Lula na aprovação das principais matérias que foram aprovadas esses 3 anos e 6 meses no Senado Federal, tanto também com o Edivaldo, que é um companheiro de mais de 40 anos de convivência política, de relação pessoal, da admiração que eu tenho por ele, professor de direito tributário, um dos maiores do Brasil.
Você ouviu aí, Otto Alencar, presidente do PSD, anunciando Edivaldo Brito aí nessa composição. Otto é o presidente do PSD aí por aqui e afirmou, olha, foi unânime. O PSD inteiro, uma vez que o governador Jerônimo Rodrigues apontou que a vaga da suplência de Jacques Wagner seria do PSD, foi de modo unânime Edivaldo Brito como nome. Ele já vinha sendo ventilado, Edivaldo Brito é um grande político, né? Já tem grande experiência, jurista também, inclusive, foi um dos autores de leis expressivas tributárias, inclusive, no nosso país. Então, é o nome tradicional na política, no direito, e agora será suplente de Jacques Wagner. Ou seja, quando Jacques Wagner precisar se ausentar, ele será o primeiro suplente. O segundo suplente ainda não tem definição. Foi o que o próprio Jacques Wagner afirmou, mas antes, vamos ouvir Edivaldo Brito, que diz que chega para somar na chapa de Wagner.
Nós estamos juntos, Coronel. Fui seu secretário de Estado, Secretaria de Assuntos do Conselho também, né? Assuntos Estratégicos. Portanto, já estamos acostumados a conviver, né? Quero somar governador, vice-governador, senador Alencar, por fim, senador Zatzlai, quero somar. Nós ainda estamos juntos, governador. Fui seu secretário de Estado, Secretaria de Assuntos
do Conselho
também, né? Assuntos Estratégicos. Portanto, já estamos acostumados a conviver.
Edivaldo Brito, ex-prefeito de Salvador, em 1978, e ele foi indicado para a suplência de Jacques Wagner aos 88 anos. Lembrando, inclusive, que o mandato de senador dura esses 4 anos, ou seja, e até uns 92 anos como suplente de Jacques Wagner. É, Wagner que ainda comentou também por que não foi Lidice da Mata. O nome dela também foi sondada, da deputada federal Lidice da Mata, do PSB. O nome dela chegou a ser sondado para essa posição de suplente. E em declaração, o candidato à reeleição pelo Senado abordou essas definições e afirmou que não foi o nome de Lidice, a deputada, porque ela decidiu manter a sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados. Segundo ele, foi uma própria decisão da atual deputada. Tratando da situação de Lidice, o senador explicou que houve sim debates internos, mas que a própria parlamentar descartou essa possibilidade. Ao responder sobre a intimação também para prestar depoimento à Polícia Federal, Jacques Wagner comentou sobre essa situação, né? Wagner que foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento, esclarecimento sobre o caso do Banco Master, as ligações dele com esse caso de corrupção e os entrelaces com Daniel Vorkaro. E segundo Jacques Wagner, ele vai demonstrar a sua inocência ao longo do processo. A inocência será comprovada. Ele foi intimado para depor no âmbito da Operação Complice Zero. Segundo ele, como já vem repetindo, em 2018, quando ele foi candidato, o mesmo processo aconteceu, a operação contra ele, mas a inocência foi comprovada ali na situação, o processo foi arquivado e que, independente dessa agitação de agora, o mesmo processo acontecerá, a inocência será provada. Vamos ouvir agora o governador Jerônimo Rodrigues. Aliás, vamos ouvir Jacques Wagner comentando sobre a segunda suplência ainda indefinida.
A presença de todos vocês aqui da imprensa baiana, conforme pré-anunciado, nós acabamos de sair de uma reunião na sala da direção aqui do PSD, ao lado do presidente do PSD, Otto Alencar, ao lado do professor Edivaldo Brito, que é o presidente do PT municipal, PSD municipal, da presidente da Assembleia, do nosso vice-governador, do governador, para anunciar o que já estava pré-anunciado, que é a indicação do professor Edivaldo Brito na chapa de Senado como o primeiro suplente dentro da minha chapa. A segunda suplência ainda não está decidida, não está batido o martelo, mas eu vim hoje aqui para dizer que, e vou repetir o que disse lá dentro, muitas vezes na política, você faz coisas pela necessidade da política. Aqui não é o caso. Estou fazendo essa indicação de acordo com o governador, evidente, de acordo com o PSD, com muito gosto.
Jacques Wagner, você ouviu, citou o governador Jerônimo Rodrigues, que também esteve presente neste anúncio. Vamos ouvir o governador sobre esta indicação de Edivaldo Brito, do PSD, à suplência do seu candidato ao Senado pelo PT, reeleição, Jacques Wagner.
É, não só para a Bahia, mas para o Brasil. E a Bahia se destaca por ter um senador do PSD tão relevante, como é o caso de Otto Alencar. O líder do PSD dentro do Congresso Federal, o deputado Antônio Brito. E eu aqui, Geraldinho, a gente vem naturalmente acompanhado da representação aqui da Assembleia Legislativa, que é do PSD, junto com o senador, anunciar o nome do professor Edivaldo Brito. Eu ainda registrei ali o significado dessa relação com os 8 partidos da nossa coligação, mas quero dizer e destacar, senador Alencar, da nossa relação com o PSD. Naturalmente, o ex-governador Jacques Wagner e a sua relação inicial lá atrás criou um ambiente de muita confiança, de muita confiança. É, e não é uma relação dependente de favores, é uma relação na política. E nós temos feito isso com muito cuidado, com muito esmero, para que a Bahia continue interiorizando suas políticas, fortalecendo a imagem da Bahia lá fora. E o senhor deu a palavra que, mesmo num momento difícil, que o senhor lidera e coordena isso, o senhor deu a palavra ao presidente Lula e reafirma a todo momento. Aqui na Bahia, o senhor nos deu a palavra que acompanharia a nossa chapa. Essa chapa é a chapa do PSD. E a chegada do professor Edivaldo Brito qualifica. qualifica e fortalece tanto a imagem da nossa chapa, da nossa coligação, quanto a imagem do PSD.
Neste ato também o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que a escolha de Edivaldo Brito como primeiro suplente do senador e pré-candidato à reeleição Jacques Wagner representa o cumprimento de um compromisso firmado entre o governo e o PSD na Bahia. Até então, lembrando, o PSD tinha uma posição enquanto senador. Ângelo Coronel era do PSD e era do grupo governista. Então o PSD tinha uma posição enquanto senador. Desde o ano passado, o grupo do Partido dos Trabalhadores começou a indicar que iria colocar uma chapa puro sangue, ou seja, com o PT enquanto governador, enquanto as duas vagas encabeçando a chapa de senador, e então restou as posições de vice e de suplência para os demais partidos, inclusive para o PSD, que até então tinha esta posição na chapa, com o Ângelo Coronel que, voltando, migrou de lado. Com isso, minha gente, o PSD ficou com a primeira suplência, saiu de senador para a vaga de primeira suplência. Lembrando que é um partido muito relevante no nosso estado, o PSD é o partido com mais prefeituras em nossa Bahia, ou seja, maior capilaridade aqui no nosso estado, não só por aqui. É um partido municipalista, conhecido em diversos estados. Não tem tanto aquelas cidades grandes, como por exemplo Salvador, mas tem diversos interiores expressivos e importantes no Brasil afora. O PSD a nível nacional está como vice de Ronaldo Caiado. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, está enquanto candidato a vice-presidente junto a Ronaldo Caiado. Então tem esse fator de diferentes polos na política, a nível nacional na direita, da extrema direita, como muitas vezes Ronaldo Caiado namora, e a nível local na esquerda, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui, e por aí vai. Mas é uma posição do partido, deixar livre nos estados. A gestão, a oposição, já indicou que isso foi um fator que enfraqueceu. Assim, Bruno Reis já falou sobre isso, por exemplo, que dificulta esse apoio a Ronaldo Caiado, que até então é o candidato, é comentado como candidato, anunciado como candidato a nível nacional de Ronaldo Caiado. De Assemi Neto, é Ronaldo Caiado. No entanto, a ida do PSD para esta legenda dificulta esse polo, esta composição de chapa. E isso pode mudar, claro, nos próximos tempos, com a eventual indicação de que Assemi Neto iria já de antemão para Flávio Bolsonaro, que foi adormecendo nos últimos tempos. O indicativo é de que no primeiro turno a Assemi Neto deve repetir essa posição um pouco mais neutra à nacionalização, quando Jerônimo Rodrigues seguirá fincando na posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir agora, minha gente, a nossa doutora Luciana Santos. Ela vai comentar sobre o zumbido, minha gente. O zumbido, em especial, que muitas vezes aumenta no período da noite. O que isso acontece? Vamos ouvir as nossas dicas da Fono.
Olá, João e ouvintes da Rádio Excelso. Mais uma vez, a fonoaudióloga Luciana Santos trazendo o Dicas da Fono. Por que o zumbido incomoda mais à noite? Já parou para perceber que quem tem zumbido parece sentir que o mesmo fica mais forte quando chega a noite? Pois é, muitas pessoas relatam exatamente isso no consultório. Durante o dia, o incômodo parece menor, mas basta eu deitar para dormir que o zumbido chama toda a minha atenção. Mas por que isso acontece? Bem, na maioria das vezes, o zumbido não aumenta de intensidade à noite. O que acontece é que o ambiente fica mais silencioso. Durante o dia, estamos cercados por sons, conversas, trânsito, televisão, ventilador, música e diversas atividades que ajudam o cérebro a prestar mais atenção a esses estímulos e esquecer o zumbido. Quando chega a noite e o silêncio toma conta do ambiente, esses sons deixam de competir com o zumbido. Como resultado, o cérebro passa a percebê-lo com mais facilidade. Outro fator importante é o cansaço. após um dia cheio de atividades, o estresse e a fadiga podem aumentar. E nossa sensibilidade aos sons e às sensações corporais. Isso faz com que o zumbido pareça ainda mais presente. A ansiedade também pode ter um papel muito importante em pacientes que têm zumbido. Muitas pessoas ficam preocupadas ao ouvir o zumbido, criando um ciclo que a preocupação aumenta a atenção ao som. E quanto mais atenção se dá ao zumbido, mais ele vai incomodar. Então, o que que pode ajudar? Vou dar aqui algumas dicas para diminuir essa percepção do som do zumbido. Evitar o silêncio absoluto costuma ser uma boa estratégia. Sons suaves, como uma música ambiental, um ventilador, sons naturais, ruído branco, podem tornar o zumbido menos perceptível. Além disso, manter uma rotina de sono saudável e buscar uma orientação profissional quando o sintoma causa um sofrimento são atitudes importantes a serem tomadas. O zumbido não precisa ser encarado como algo sem solução. Hoje, existem diferentes formas de avaliação e tratamento que podem ajudar a reduzir seu impacto na qualidade de vida. Então, não aceite se alguém te falar que seu zumbido não tem tratamento. Para mais dicas, acesse o meu Instagram, lucianasantos.fono. Aguardo vocês na próxima semana.
Nossa Luciana Santos, maravilhosa, como sempre, aqui nossa notícia, todas as sextas-feiras, viu? Sempre trazendo ótimas informações para o É Notícia. Olha, minha gente, São Gonçalo dos Campos entra no clima de mais uma edição do Cidade Jardim Festival. Jardim de Inverno 2026, que acontece entre os dias 24 e 26 de julho. Consolidado como uma das principais festivais culturais do interior aqui do nosso estado. O evento reúne grandes nomes da música brasileira, gastronomia, arte e uma decoração temática que se tornou uma das marcas registradas da festa. A programação começa nesta sexta-feira e segue durante todo o final de semana, reunindo atrações de diferentes estilos musicais. Um dos momentos mais aguardados, claro, sempre ela, o show de Baiana System, que acontece no domingo às 18h, prometendo abrir a última noite do festival com a energia que já é marca desta banda maravilhosa. Também estão confirmados grandes nomes como Seu Jorge, Arnaldo Antunes, Edson Gomes, Jal, Devinho Novaes, MC Cabelinho e muitos outros grandes atrações. A expectativa da Prefeitura de São Gonçalo dos Campos é de atrair milhares de turistas. Olha, Seminário São João Maria Vianney vai ser a posse canônica de Dom Gilvan Pereira Rodrigues como reitor do seminário. Acontece neste dia 21 de julho, nesta terça-feira, a partir das 18h. Então, logo depois da notícia, na Capela Central, vai acontecer a posse de Dom Gilvan Pereira Rodrigues como reitor do Seminário São João Maria Vianney. Então, para vocês que forem conferir a programação, tiverem alguma programação nessa noite, quiserem celebrar este momento importante, pode também estar presente nesta noite na Capela Central. Mas vamos seguir, minha gente, falando em igreja. Nós vamos ouvir agora nosso Frei Lohane comentando sobre o estado da Igreja de São Francisco. Iniciou agora uma campanha de arrecadação de fundos para tentar otimizar essas obras que até então estão previstas para conclusão em 2029 da nossa Igreja de São Francisco. Vamos ouvir o Frei Lohane. Frei Lohane, como é que estão os andamentos dessa reestruturação da nossa Igreja de São Francisco? Você comentou de um projeto, né, que custa muito, pro quanto vocês já conseguiram, né?
Pois é, a primeira etapa de restauração da igreja e adjacência, que ela é a portaria, a sacristia, a via sacra, né, a parte de visitação, digamos assim, ela está avaliada, né, a partir do projeto feito pelo IFAM em torno de 61 milhões, né? O novo PAC destinou um pouco mais de 20 milhões, né? Mas precisa desse outro volume para poder concluir a restauração prevista para 2029.
Prevista para 2029, mas nesse momento já não há mais risco, né? Desabamento ou algo nesse sentido. O que, que já foi feito?
Não, agora já foi estabilizado, o FAM já fez, né, todo o processo de obras emergenciais, então não há nenhum risco, né? E a igreja, inclusive, está pronta para iniciar a restauração.
E agora a campanha, né, para arrecadação e ajuda de todos possíveis.
É, queremos com essa campanha, né, trazer toda a sociedade para junto da gente, para que a gente possa recuperar o mais breve possível. Inclusive, pode ser até antecipada se tiver recurso, né?